Graças a Deus. Graça e paz de Jesus, irmão. Amém? Sente-se. Eu queria desejar para você um feliz ano novo. Um 2025 abençoado. Todos os nossos anos são abençoados. Mas eu creio que existem anos especiais na nossa vida. Anos em que Deus faz coisas extraordinárias. E foi assim que eu terminei o meu ano aqui. Se você lembra, a última mensagem ministrada aqui, antes da cantata, foi: o meu desejo para o meu ano é um ano de Jeremias 33:3. Coisas grandes e firmes, insondáveis, que eu ainda não conheço. Coisas de Deus para a minha vida. E é o que eu desejo para a tua vida também. Um ano cheio de coisas de Deus, coisas grandes e insondáveis que você ainda não sabe. A minha lista continua vazia e o meu coração continua cheio de expectativa para aquilo que Deus tem para realizar. E eu desejo que você assim esteja também. E que nosso Deus nos surpreenda esse ano, que a gente seja surpreendido. Que ao terminar o ano de novo, no final de 2025, quem sabe você esteja aqui e fale assim: puxa, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo o que aconteceu esse ano. Deus é bom. Amém? Você deseja isso? Então que o teu ano seja abençoado. Que bênção, nós vamos começar tudo de novo. O ano novo traz essa coisa da esperança que o André falou aqui. Parece que tem alguma coisa no ar que vai mudando, as moléculas se organizam e as pessoas começam a ter uma esperança que elas não estavam tendo antes. Essa divisão do tempo é algo certamente criado por Deus. Porque pode ser que a tua vida não esteja tão boa, mas quando vai chegando o final do ano, vai alguma coisa acontecendo em você, você fala assim: puxa vida, esse ano eu estou sentindo que vai ser o meu ano. Né? Aí você joga na mega da virada, para ver se dá uma melhorada. Aí teve, vocês viram que a mulher comemorou, coitada, achando que tinha ganhado? Aquilo ali deve ser uma sensação terrível, né? Mas enfim, é essa coisa de você imaginar que vai dar tudo certo, e eu acho isso maravilhoso, é algo dado por Deus. O nosso Deus é um Deus de infinitas possibilidades, de infinitas novas oportunidades. E é interessantíssimo que essa palavra aqui, eu já ministrei outra vez, só que essa palavra me encontrou num momento totalmente diferente da minha vida. E quando eu reli o texto, quando eu pensava nesses textos essa semana de novo, eu pude ver como Deus é bom. Porque hoje eu chego para ministrar essa palavra com um coração totalmente diferente do que eu tinha da outra vez. E assim é a nossa vida vai mudando, a gente vai se adaptando, a gente vai recebendo novas oportunidades, oportunidades dadas pelo nosso Deus. E a gente já não é mais o mesmo. E a gente vai mudando, mudando, mudando. Há quem chame isso de recomeço. Eu não gosto dessa palavra. Porque recomeço dá a ideia de que você está pegando algo velho e tentando transformar. Eu gosto da palavra do novo começo. Porque parece, e para mim é verdade, na minha vida é assim, é algo novinho que Deus está entregando na nossa mão. Você não está pegando coisas velhas e tentando transformar aquilo em coisas boas, ressignificando elas, mas você está começando de novo. E a bênção do nosso Deus é essa. O nosso Deus é um Deus de infinitas possibilidades e infinitas novas oportunidades. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que a cada manhã a misericórdia de Deus é nova. E o nosso Deus não é apenas misericordioso, mas Ele também é gracioso. O que é melhor ainda, porque misericórdia é eu não tratar você da forma como você merece. Então você é mal para comigo e eu deveria ser mal para com você, mas porque sou misericordioso, eu não te trato com maldade. Já seria uma coisa boa. Mas o nosso Deus vai além, porque o nosso Deus, além de misericordioso, Ele também é gracioso. E a graça é diferente da misericórdia. Se a misericórdia não tratar você da forma como você merecia, a graça vai além e faz com que eu trate você da forma como você não merece. Então você é mau e eu não te retribuo a maldade, mas eu vou além, eu trato você com bondade. Assim é o nosso Deus. Assim são as novas oportunidades que o nosso Deus nos dá. E eu fico pensando como seria a vida sem a oportunidade de um novo começo. Já imaginou, não? Se você tivesse as coisas consolidadas, então a tua vida deu errado, está errada, e aí não tem chance de mudar, você vai ter que ir assim para sempre agora. Que terrível vida seria? Que terrível vida seria se nosso Deus não nos desse uma folha nova? Não na virada do ano, mas todos os dias. E se você parar para pensar, o nosso Deus é diferente de todos os outros. Todos os outros deuses esperam que você faça coisas para receber benefícios. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é gracioso. Ele nos dá a chance de começar de novo, uma nova história, um novo momento, com novas oportunidades. E Ele nos encoraja a isso, inclusive. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver Deus começando de novo várias vezes. Se você for lá para o Éden, você vai ver Adão e Eva estragaram tudo. Estragaram tudo. E o que foi que Deus fez? Eu vou criar uma possibilidade de fazer tudo de novo. Eu vou criar a chance de vocês recomeçarem. Eu vou dar a oportunidade para vocês começarem de novo. O tempo passa, e depois dessa primeira chance, Noé também é colocado diante do final do mundo. Deus olha para o mundo e fala, me arrependi. É engraçado, né, de dizer isso, mas a Bíblia, se você for ler, está escrito que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Deus se arrepende? Sim, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Mas em Noé ele fala, eu gostaria de começar de novo. Vamos dar um reset na humanidade. E através de Noé ele começa tudo de novo. Jacó é um cara que tinha uma vida torta, completamente torta. E Deus um dia chega para Jacó e fala, Jacó, eu vou dar a oportunidade de você fazer coisas novas de um jeito diferente. Eu vou começar de novo a tua vida, Jacó. E agora você vai começar diferente. Você vai fazer as coisas de um jeito diferente. O povo no deserto, andando por 40 anos, e Deus irritado com aquela turma. Mas Deus decide começar o povo de Israel do zero de volta. Do zero não, do dois, né? Porque sobraram dois, Caleb e Josué. E Deus falou o seguinte, olha, eu vou deixar toda essa geração para trás e eu vou começar de novo, porque esses aqui eu não quero mais. Eu vou começar tudo de novo, eu vou dar a chance de vocês serem o meu povo de novo, de fazerem as coisas certas de novo, de me adorar de novo. E dois homens, lógico que já tinha a nova geração, mas daqueles que saíram no Egito, só dois entraram numa nova terra. Davi, que dizer de Davi então? Davi poderia ser chamado o Mister Começar de Novo. Porque Davi, toda hora ele tinha que chegar e falar, Deus do céu, me ajuda, eu vou começar de novo. Eu estou, né? E aí o tempo passava e o Davi falava o quê? Puxa, vamos começar de novo. Parece eu e a Maria jogando xadrez, agora faz tempo que a gente não joga. Mas toda vez ela falava para mim, podemos começar tudo de novo? É, mas às vezes ela ganha, mas não é assim, ela quer começar de novo, ela faz um movimento, e aí ela solta a peça, ela fala, ai, dá para voltar? Você sabe o que é bom? O nosso Deus é o Deus que nos deixa voltar. E Deus é diferente de mim, porque quando eu deixo voltar, e depois que eu perco, né? Eu deixei voltar 3, 4 vezes. Daí quando eu perco, eu penso, né? Eu penso assim, mas também é que acho que eu deixei, né? Mas Deus não é assim, Deus nos deixa voltar inúmeras vezes. E quando a gente vence, Ele está lá para dizer assim, que bênção! Ganhou mesmo, não foi porque eu deixei, não. Tem nova história para você, meu irmão. Davi era o senhor do recomeço. Do começar de novo. Sabe qual é o maior símbolo do começar de novo? A cruz. Na cruz a gente vê Jesus dizendo para nós, pode começar de novo. Não preciso da sua matéria-prima, eu posso fazer do zero. Pode começar tudo de novo. Sabe quem começou de novo na cruz? O ladrão. Quando eu olho a cruz e olho para o ladrão, eu vejo Deus dizendo assim: cara, eu não preciso de absolutamente nada seu para você começar de novo. Nada, zero. O ladrão é o crente mais preguiçoso que já existiu na história do cristianismo. Ele foi o primeiro a ser salvo, tecnicamente falando também, né? Porque ninguém foi salvo mais rápido do que ele, assim, de ir para o céu. E veja, o que foi que o... Quantos jejuns o ladrão da cruz fez? Quantas orações ele fez? Só uma. Só, pelo menos só tem uma registrada. É Deus dizendo o seguinte: eu sou gracioso para você. Eu não sou apenas misericordioso, mas eu sou gracioso. Eu não te trato do jeito que você merece e vou além. Eu trato você do jeito que você não merece, porque o meu coração é cheio de graça. Eu tenho uma nova oportunidade para você. E o ladrão ora para Jesus dizendo o seguinte: mestre, se for possível, me receba no teu reino também. E a resposta de Jesus para ele é um novo começo. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Deus não precisa da nossa própria história, Deus não precisa das coisas para recomeçar na nossa vida. A cruz é o maior símbolo do novo começo. E hoje eu queria fazer uma caminhada com você. Você deve estar estranhando que eu não falei o texto ainda, né, da ministração, mas não é uma ministração sem a Bíblia, tá? Inclusive, você pode abrir a tua Bíblia no livro de Atos e deixar ela aí aberta, porque a gente vai passear por alguns versículos hoje e a gente vai ver novos começos. E melhor do que isso, nós vamos ver atitudes de pessoas comuns, como eu e você, em novas oportunidades recebidas por Deus. E eu queria, do fundo do meu coração, que o Senhor ministrasse a você em algum desses tópicos, que vão ser sete. Coisas que você precisa fazer, coisas que você precisa colocar em prática para ter um novo começo de Deus nesse ano de 2025. A gente vai ver a história de homens absolutamente comuns. Apesar de, quando a gente vê na Bíblia, você pensa que eles eram gigantes. Mas não, eles tinham os mesmos defeitos que nós. Tinham as mesmas paixões, os mesmos desejos, as mesmas inquietações. Eles ficavam nervosos, eles tinham raiva, eles pensavam em desistir, eles desistiam às vezes, como a gente vai ver. Eles recomeçavam de novo, e 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 de novo. Eu queria ver histórias com você a respeito de Paulo, Pedro, João Marcos e Barnabé. E tirar lições do que a gente pode fazer para que o nosso 2025 seja diferente. Porque, afinal, todo mundo começa o ano com um sentimento de querer mudar alguma coisa. A gente quer fazer as coisas de um jeito diferente. A gente é confrontado com mudanças. Eu estava tirando alguns dias de férias e pensando, porque o meu ano tem tudo para ser bem diferente. E eu conversava com a Cissa nesses dias e ela perguntou para mim se eu estava nervoso. Eu falei: nervoso eu não estou, mas eu estou... ansioso eu também não estou. E eu fiquei procurando o que, que eu estava. Daí eu falei: eu não sei o que, que eu estou. A palavra que mais me ocorreu é que eu estou apreensivo, né? Mas é medo? Não é medo. Medo é quando você fala assim: ai, meu Deus do céu, me ajuda, me tira daqui, porque vai dar tudo errado. Isso é medo. Quando você faz essa oração: meu Deus do céu, me ajuda, me tira daqui, porque vai dar tudo errado. Medo. Quando você ora assim: meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Apreensão. Apreensão, eu estou assim. Tem coisas que eu vou ter que fazer esse ano e eu não sei se eu vou dar conta. E aí eu pergunto assim: Deus, mas por que isso? Eu não sei, não tenho respostas ainda. E você acha que você vai dar conta? Eu acho que sim, mas às vezes eu acho que não. E é apreensão, isso é apreensão. Mudanças trazem apreensão. E o ano novo é um tempo de mudança. A gente vai ficando assim, a gente quer que as coisas sejam diferentes. Então, quando a gente quer que as coisas sejam diferentes, tem conselhos. Eu listei sete desses quatro homens aqui para mim e para você. O primeiro deles está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e no versículo 19. Para você que gosta de fazer lista em pregação, aqui as pregações do MAP não são muito boas para lista, né? Mas hoje é bom para lista. Você que gosta de marcar, é bom para marcar. Então, faça o teu bloquinho. Primeira lição de uma pessoa que está querendo um novo começo de Deus na vida. Atos dos Apóstolos 9:19. O conselho vem do apóstolo Paulo. E o conselho é o seguinte: tenha paciência com você mesmo. porque as coisas demoram. Atos dos Apóstolos 9:19 diz o seguinte: Saulo, ainda era o Saulo, passou alguns dias com os discípulos de Damasco, mas logo pôs a mão à obra, sem perda de tempo, pregando nas sinagogas que Jesus era filho de Deus. Mas o povo se mostrava arredio, sem saber se podia confiar nele. O Saulo, você sabe quem é, né? Aquele cara que Deus chamou a caminho de Damasco, fez com que ele ficasse cego e falou para ele: Saulo, eu tenho um ministério maravilhoso para você, meu amigo. Se você quiser, eu vou fazer de você um pregador para os gentios. Você vai ser, cara, você vai ser tremendo. Você vai ser o cara do Novo Testamento, Paulo. Basicamente era isso. Eu tenho um projeto para você, Paulo, que você não tem ideia, cara. Você não sabe o que vai acontecer com você. Você vai ser grande e poderoso em palavras. Já imaginou você recebendo uma profecia dessa? O próprio Jesus, não é nem o profeta, o próprio Jesus te cega, uma luz vem do céu e fala coisas extraordinárias a teu respeito, e você não está ficando louco porque tem gente junto e falou: eu também vi, eu vi que tinha, não é loucura tua, foi mesmo. E o Paulo fala o seguinte, fala: pronto, mas então é, agora é minha hora, eu vou para cima com tudo, porque foi Deus que falou. E se Deus falou, está falado e é agora. Só que não é assim que acontece. Nem sempre aquilo que Deus diz a nosso respeito acontece na hora. Existem coisas que Deus falou a meu respeito que demoraram um tempão para acontecer. Só que Deus nunca fala para a gente assim: eis que daqui 10 anos, Paulo, te chamarei e te enviarei para uma grande obra. Normalmente Deus fala assim: estou te chamando, Paulo, parece que é na hora. Coisas que Deus disse a meu respeito que se cumpriram um tempão depois, mas a gente fica com aquela sensação de que é agora. É agora que vai acontecer. E o Paulo teve essa sensação, porque olha o que diz aqui: mas logo pôs a mão à obra, sem perda de tempo. E o que aconteceu com o Paulo? Deu tudo errado. Porque Paulo, aqui está escrito, ele começou a pregar, mas o pessoal falou assim: cara, mas esse cara era aquele de antes, a gente lembra dele, ele está com essa carinha aí, mas eu acho que isso aí pode ser uma estratégia. E os apóstolos também, que eram os caras que comandavam ali o púlpito do templo, também não acharam muito bom. E ele ia pregar, só que sabe o que é interessante? Ele ia pregar e não dava certo, ninguém se convertia, as pregações dele, o pessoal dizia que era muito difícil de entender, não dava muito certo. Aí Paulo se retira e vai para o deserto da Arábia, fica 3 anos lá no deserto da Arábia. O que ele ficou fazendo lá no deserto da Arábia? Ninguém sabe, eu não sei. O dia que eu chegar no céu, uma das perguntas que eu tenho para Paulo é essa: Paulo, aquele tempo que você ficou sem fazer nada lá, o que você fazia? Não era possível que você ficou sem fazer nada. Eu quero saber o que ele ficou fazendo. Mas Paulo fica 3 anos no deserto da Arábia, eu acho que ele ficou lá estudando, mas ele já era estudado, eu não sei o que ele ficou fazendo, mas ele ficou lá. Até que ele achou que estava pronto, aí ele voltou para Jerusalém e falou: agora sim, agora minhas pregações vão dar certo, eu vou começar. Voltou para lá e o que aconteceu? Não deu certo de novo. Aí o Paulo vai para Tarso, que era a cidade dele. Ele ficou mais 7 anos lá em Tarso. Ou seja, Paulo ficou 10 anos depois que Deus cegou ele, até que o ministério dele comece. Então, por que ele está dizendo para mim e para você hoje? Cara, quando você vai ter mudança de vida, às vezes pode demorar. Tenha paciência. Tenha paciência com você mesmo. Porque as coisas que você precisa mudar demandam tempo. E coisas que demandam tempo têm a capacidade de nos roubar a capacidade de espera. Pode ser que você está esperando, e fala assim: ah, não aguento mais esperar, tio. E coisas que Deus prometeu para você, coisas que Deus disse que faria, coisas que Deus disse que estava entregando na tua mão e você não vê acontecer. E aí você fica pensando assim: ah, mas acho que nem foi Deus que falou. Paulo está dizendo para você: foi sim. Só que não é agora. Tem que esperar. Mudanças profundas na vida da gente demandam tempo, não acontecem instantaneamente. Eu imagino que o tempo que Paulo estava lá, eu não sei o que ele estava fazendo, mas o que Deus estava fazendo, eu tenho uma séria desconfiança. Eu acho que Deus estava transformando o Paulo. Porque se Deus tivesse mandado Paulo na hora já, Paulo precisava ser trabalhado, entendeu? Paulo, você é muito convicto, cara. Você é muito turrão. Você é até meio violento. Você mata as pessoas. Eu te chamei, mas eu ainda tenho coisas para fazer na tua vida. O teu tempo em Tarso, Paulo, não é à toa. Quem sabe Paulo estava lá pensando assim, pô, mas estou perdendo tempo aqui, porque ele disse, né, não posso perder tempo. E Deus pode ser que estivesse dizendo para ele, você não está perdendo tempo nenhum, Paulo. Ao contrário, nós estamos economizando tempo. Porque a hora que começar, aí vai ser poderoso. Se eu mandar você agora, você não está pronto. Você não está pronto, Paulo. Você precisa de um tempo. Quanto tempo, Deus? Vamos indo. Se a tua pergunta para Deus hoje é quanto tempo eu preciso, pode ser que a resposta, eu tenho quase certeza que será, no meu tempo. Quanto que é esse tempo, Deus? A hora que eu achar que está bom, está bom. Jesus Cristo precisou esperar o tempo. A Bíblia diz em Gálatas 4:4 que Cristo veio na plenitude do tempo. A plenitude do tempo significa nem antes e nem depois. Veio na hora certa. As coisas do nosso Deus, as coisas que Ele nos prometeu, acontecem na hora certa. Se você tentar apurar isso, vai dar errado. Deu errado com Paulo, vai dar errado com você também. Se deu errado com Paulo, vai dar errado com a gente. Espere o tempo. E enquanto você espera, tenha paciência com você mesmo. Porque Deus está fazendo coisas que, quem sabe, você não vê. Conselho número 2, também vem do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 59, vai dizer a história de Paulo. E essa aqui talvez seja uma das maiores tristezas de Paulo. Quando você lê a Bíblia, especialmente o livro de Atos e as cartas de Paulo, você vai perceber que Paulo tinha uma tristeza. Eu acho que eu, na minha concepção, era uma das maiores tristezas que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo carregava uma tristeza no coração dele por ter consentido na morte de Estevão. Por ter sido um perseguidor da igreja. Por ter matado pessoas em nome da religião. O apóstolo Paulo era triste por ter consentido na morte de Estevão. E o conselho dele para mim e para você, que estamos começando novas histórias e querendo mudança na vida, é: não guarde esqueletos no seu armário. Não guarde esqueletos no seu armário. O apóstolo Paulo, em 7,59, vai dizer, a Bíblia diz que pessoas vieram para apedrejar Estevão, e essas pessoas que estavam apedrejando Estevão estava sendo apedrejado e pessoas tacando pedra. Pessoas deixavam seus casacos com um jovem chamado Saulo. E a Bíblia diz que Saulo consentiu na morte de Estevão. E eu fico pensando quão terrível deve ter sido isso, porque eu escutei já várias histórias de pessoas, especialmente de jovens, porque o meu tempo pastoreando jovem foi, agora eu acho que já está mais meio a meio, mas foi quase meio a meio com agora o MAP, assim. E o pessoal falava coisas estranhas, e eu sempre, tinha algumas histórias que eu ouvi e falava assim, mas meu Deus do céu, como que a pessoa vive tendo isso aí na vida dela? E o apóstolo Paulo era um desses caras, porque como que ele vive tendo consentido na morte de Estevão? Porque tem coisas na nossa vida que a gente quer mudar, e essas coisas são divididas, na minha opinião, em duas categorias. A primeira delas é de coisas que a gente não pode mudar. Coisas que já aconteceram e não mudam mais. Imagine, por exemplo, uma jovem que fica grávida, sem querer ficar grávida. Ou não no momento certo para ficar grávida, enfim. Imagina que essa jovem, num ato de ímpeto e de tentar resolver a coisa, faz um aborto. E aí, lá na frente, ela olha para a vida dela e fala assim, poxa vida, eu já fiz um aborto. E você fala, meu Deus, cara, e agora? Como é que vive com isso? É só a graça de Deus sobre nós para nos fazer viver com isso. É uma situação que não tem como mudar, não tem como colocar lá de novo a criança lá e fazer. Não tem mais, acabou, já está consumado. Mas graças a Deus que 99% das coisas que acontecem com a gente não estão nessa categoria. A maior parte das coisas que dependem de mudança na nossa vida estão na categoria de coisas que podem ser mudadas. O problema é que nós, quando estamos começando de novo, quando a gente está querendo construir uma nova história, pode ver, tem gente que quer fazer isso sem resolver os BO do passado. E não dá. Não dá porque esses esqueletos que estão lá dentro do armário, em algum momento você vai abrir o guarda-roupa e eles vão cair na sua cara. É gente que quer começar a ter uma vida honesta sem pagar o que deve, por exemplo. E eu fiquei perguntando para o apóstolo Paulo, que tipo de coisas podem ser essas que a gente pode resolver e não consegue? Mas são coisas simples, gente. Tem gente que só precisa receber uma ligação tua. E você está querendo começar de novo com uma vida boa, cheia de Deus, cheia de graça de Deus. E tem uma pessoa que está esperando a tua ligação faz 10 anos. Faz 10 anos que você tinha que ter ligado para uma pessoa. E às vezes a pessoa ainda está esperando a ligação. Tem gente que está esperando teu Pix. E aí você pensa assim, fala, ah, mas já, não, isso aí já, não, já passou. Pode ser. Mas então pergunta para o cara lá, fala, viu, já passou ou não? Ou ainda precisa do Pix? É, a gente ri, mas é, né? Tem gente que precisa de um abraço. Tem gente que precisa do teu perdão. Tem gente que precisa ligar para você e você fala assim, não, eu te perdoo, cara. Eu te perdoo. Tem pecado na tua vida que precisa ser confessado? O esqueleto pode ser um pecado aí. E aí você está arrastando e você fala assim, eu quero uma vida de Deus. E o esqueleto está lá. Olha o Deus aqui, ó. E aí você sente culpa, sente remorso. E aí você fala, mas Deus me perdoou. Você pediu perdão? Não? Às vezes você precisa confessar o pecado. Eu acho maravilhoso, maravilhoso não, na verdade é trágico, mas o ensinamento por trás é maravilhoso. Tem a história da Bíblia, se você for ler, quando Davi pegou a mulher do Urias, para ele, tomado à força, mandou matar o cara, aquela história que você sabe, está lá no livro dos reis, Samuel, a Bíblia se refere a Batseba, antes da confissão de Davi, de ele vestir a roupa de saco, a Bíblia se refere àquela mulher como sendo a mulher de Urias. Ela já tinha o filho do Davi já. Mas Deus vai falar dela e ele fala o seguinte, Batseba, a mulher do Urias. Aí a criança morre, você conhece a história, se você não conhece pode ler depois. Davi se arrepende amargamente daquilo, veste roupa de saco, clama a Deus e pede por misericórdia de Deus e depois, é engraçado porque logo depois Deus vai falar de novo da Batseba. E agora já não era mais a mulher de Urias, agora já era a mulher de Davi. Qual é o princípio por trás aqui? O esqueleto sai do teu armário o dia que você confessa. Enquanto você não confessar, não dá para começar de novo. Tem que tirar de lá de dentro. Tem que tirar. Terceiro. O terceiro conselho vem de Pedro, o cara mais explosivo do Novo Testamento. Pedro vai dizer para você o seguinte, irmão querido do MAP, abra sua mente e aproveite as oportunidades. Abra sua mente e aproveite novas oportunidades. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9, relata uma história bem interessante também. Esse capítulo 10 vai falar do Cornélio, da conversão do Cornélio. E Pedro era meio contra, né? Pedro queria que a igreja fosse meio clube seleto, assim, clube curitibano, sabe? Tem que ter convite para entrar, tem que ter aprovação dos membros, tem que mensalidade, mas, porque senão daí fica, né? Pedro devia pensar assim, senão daí daqui a pouco, né, tá vindo o pessoal da periferia para o clube curitibano, vai estragar, daí fica ruim. Era mais ou menos a ideia de Pedro. Pedro achava que os judeus só é que podiam fazer parte. Esse negócio de ficar deixando gentil vir, daqui a pouco virou uma bagunça, viu? É engraçado, às vezes a gente conversa, parênteses, né? a ceia, quem que pode tomar ceia? Quem não pode? Aquela coisa assim, mas esses tempos atrás, numa dessas conversas, surgiu o seguinte comentário: mas daí vai banalizar a coisa. Tipo assim, se todo mundo pode tomar, banaliza. E eu pensando nisso, eu fiquei pensando assim, falei, pois é, mas Jesus mesmo é que quis banalizar, né? Porque ele banalizou, né? Vamos falar a verdade, Jesus banalizou, ele ia andando, né, a parábola lá do cara que chama o pessoal para a festa, vai pelas ruas, aí, então chame os coxos, os aleijados, os cegos, os corintianos, mande vir quem quiser, assim. Pode vir qualquer um, aí eu, tanto faz. Jesus banalizou, e Pedro não queria que banalizasse, Pedro queria que ficasse aqui bonitinho. Olha o que ele diz aí, ó. No dia seguinte, Atos 10:9, no dia seguinte, enquanto os três viajantes se aproximavam da cidade, Pedro foi ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Sentindo fome, logicamente, quase meio-dia, tem que comer, começou a pensar no almoço. Enquanto a comida era preparada, caiu em êxtase espiritual, imagina a fome do homem, e teve uma visão. Viu os céus se abrirem e algo parecido com um lençol imenso amarrado por cordas nas quatro pontas desceu até o chão. Nele estava toda espécie de animal, répteis, aves e todo tipo de bicho. Então ele ouviu uma voz: vá em frente, Pedro, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, senhor. Nunca comi nem provei comida que não fosse preparada segundo os preceitos judaicos. A voz insistiu: se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Isso aconteceu três vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. O Pedro era um cara que Deus dando comida para ele não queria comer porque não era feito de acordo com os preceitos judaicos. Olha que coisa maluca. Eu fico imaginando se Deus fosse responder para Pedro e falar assim: ô Pedro, mas fui eu que fiz os preceitos judaicos. Né? Não, não podemos comer. Por quê? Porque não é dos preceitos judaicos. Quem que está dando? Deus. E Deus devia falar: pô, Pedro. E daí Deus ainda é gentil com ele, falou: não, Pedro, tranquilo, pode ir, vai, Pedro, vai com tudo. Não sei se comeu, eu acho que não comeu, porque o lençol foi puxado de volta. Não sei se Pedro comeu. Mas a lição de Pedro para nós, ela se dá um pouco depois. Porque se você continua lendo o capítulo 10, depois desse versículo, você vai ver que esses três viajantes chegaram até Pedro. Chegaram até Pedro e falaram assim: Deus deu uma visão para você, não deu, Pedro? Deu. Deu. Pois não deu uma visão para o Cornélio também? Quem é Cornélio? Cornélio não fazia parte. O Cornélio estava orando e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do Cornélio e falou para o Cornélio: Cornélio, cara, eu gosto de você. Eu vou mandar o Pedro vir aqui orar para você. E o Pedro foi para a casa do Cornélio, chegou lá, tinha uma mesa posta. O Cornélio esperando e os três viajantes. E o Cornélio era tão crente, cara. Maravilhoso o Cornélio. Ele tinha chamado os amigos dele para ver o momento da conversão dele. Encheu de gente em casa. E o Pedro entra na casa, olha a mesa e diz o quê? Fala: ah, turma, é meio ruim para mim, né? É que não posso comer com vocês. Eu sou do Curitibano. Vocês são aqui do qual? Sei lá, Três Maria. Ele não queria. E aí o que Deus fez para ele? Falou: cara, não é assim, Pedro. Eu tenho gente que você nem sabe quem são, cara. Era aquela visão ali, vai em frente, cara. Eu sou o dono dos preceitos judaicos. A coisa não é do teu jeito, Pedro. A coisa não funciona do teu jeito. Não é no teu ritmo. O meu ritmo é outro. A minha vontade é outra. E aí o que Pedro diz? Verdadeiramente, Deus não faz acepção de pessoas. A gente diz isso hoje nas igrejas, dizendo assim: Deus não faz acepção de pessoas. O Pedro precisou de um anjo com lençol, com comida, com Cornélio, com os amigos do Cornélio. O cara precisou de tudo para chegar à conclusão óbvia de que Deus não faz acepção de pessoas. Você também pode ser que esteja precisando de coisas e Deus está dizendo para você assim: cara, abra a tua cabeça. Sabe por que as coisas não acontecem na tua vida de um jeito diferente? Você já começou mil vezes de volta e nada mudou? Porque você não muda. Eu tenho oportunidades para você, eu tenho coisas novas para você, mas a tua cabeça é fechada e você está falando: eu não vou me misturar com essas pessoas aqui. Essa igreja não gosta de mim. Essa igreja não... E Deus está falando assim: cara, fui eu que criei as coisas aí, eu que fiz o preceito judaico. Para com essa tua forma de enxergar. Sabe quem precisa de mudança? Você. Você precisa mudar. Eu estou entregando lençol para você, Pedro, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de mim, né? Deus falando para ele, pelo amor de mim. Porra, baixei lençol, cara, para você, você não viu? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Meu eu. Pedro do céu, cara, muda a tua cabeça, pelo amor de Deus. Deus está dizendo para você também hoje, nesse ano, ó, cara, muda um pouco. Tenta um pouco diferente. Faça diferente um pouco as coisas. Aproveite novas oportunidades, aprenda coisas novas, se relacione com pessoas novas. Quando alguém falar alguma coisa para você, você fala, não fale assim, ah, que eu não gosto assim. Sei lá, vá ver alguma coisa, cara. Você está 10 anos tentando, tenta um ano só diferente. Você faz 10 anos que você está tentando do mesmo jeito, tenta esse ano, tenta diferente. Pensa diferente, dá uma chance diferente. Por favor. 4. Prepara-se para tomar pedradas. Quem fala isso é Paulo e Barnabé, porque toda vez que você vai começar de novo, pedradas vão acontecer. Mudança pressupõe pedrada. E se tem alguém que era especialista em pedradas, era Paulo. Paulo, ele sabia várias coisas bem, mas tomar pedrada ele sabia, ele era PhD em pedrada. Paulo era PhD em pedrada e PhD em economizar também. Paulo viajou a Europa sem dinheiro. Se teu sonho é mochilar pela Europa, faça um curso com Paulo. Paulo viajou a Europa inteira sem dinheiro. Sabe qual era a tática dele? Ele chegava para pregar numa cidade. O pessoal batia nele, jogava ele na cadeia. Ele tinha pouso. Já hospedagem estava garantida. Na cadeia davam comida para ele. Ele comia. No outro dia o pessoal expulsava ele, ele ia para a próxima cidade. Ele viajou a Europa inteira assim, sem gastar nada. Paulo poderia dar curso de como mochilar na Europa sem gastar dinheiro. Mas brincadeiras à parte, essas pedradas eram difíceis, porque todo lugar que ele chegava, se você pega ali Atos do capítulo 12, se eu não me engano, até o 16, você vai ver Paulo entrando numa cidade, sendo apedrejado, expulso da cidade, indo para outra cidade. Paulo entrou na cidade, o pessoal se revoltou contra ele, chutou ele, foi preso e foi para outra cidade. Tem 4 capítulos inteiros na Bíblia falando que Paulo estava acontecendo isso. E aqui em Atos 13, aconteceu a mesma coisa. Aconteceu. Alguns judeus convenceram as mulheres mais respeitadas e os homens de alta posição na cidade que o agradável estilo de vida deles estava ameaçado. Alarmados, forçaram, é um eufemismo, né, bateram neles, né? Forçaram Paulo e Barnabé a sair da cidade. E sabe o que Paulo e Barnabé tinham especialidade em fazer também, além de tomar pedrada? Não ligar. Isso aqui, sim, é um milagre. Porque eu, por exemplo, eu, Francisco Martinuc, eu sou um cara que gosta de... Quando eu recebo pedrada, eu gosto de tacar as pedras de volta. Eu não gosto de ficar com elas. Eu não fico com pedras que não são minhas. Então, se você me taca uma pedra, eu taco de novo em você. Entendeu? Se você me taca, eu taco de novo. Se você me taca, e assim nós vamos indo. Tipo tênis, o cara joga a bolinha para cá, pum, de novo para lá. A bola não fica aqui comigo. Deus tem que trabalhar mais na minha vida. Mas Paulo e Barnabé não eram assim. Porque o que a gente tem que fazer quando tacam pedras em nós? Olha o conselho deles. Atos 13, 51. Os dois discípulos deram de ombros e foram para a cidade seguinte, Icônio. E olha que interessante, estavam felizes, transbordantes de alegria e do Espírito Santo. Uma vida madura não perde tempo tacando pedras de novo nas pessoas. Quando você estiver mudando coisas na tua vida, você vai ter que receber pedrada. Tem gente que vai falar mal, tem gente que vai dizer, não, agora está querendo ser diferente, agora está. Você tem a oportunidade de tacar a pedra de novo, você tem a oportunidade de não tacar a pedra, mas querer ficar fazendo pirraça, dizendo, porque você não entende, não sei o quê. E você tem a oportunidade de ser maduro e falar assim, cara, Deus abençoe, eu vou para a próxima. E eles foram para a próxima. Chegando em Listra, curaram um aleijado já logo na entrada da cidade. O pessoal gostou deles. Nessa cidade, eles demoraram mais para tacar pedra. O pessoal gostou tanto deles que queria fazer uma estátua deles na cidade. Olha que interessante. Falei, esses aqui são santos. Mas não demorou muito. Os caras da outra cidade ficaram sabendo que eles estavam fazendo sucesso em Listra. E foram lá falar, olha, esses caras aí não são assim, não. E começaram, fizeram a cabeça do povo. O que aconteceu? pedrada. E é engraçado que essas pedradas aqui eram diferentes, porque eram das pessoas que até ontem estavam achando bom eles. É de gente de perto. É de gente que está... Que ontem estava torcendo para dar tudo certo, mas que hoje já está criticando. Então, meu irmão, cara, vai ter pedrada. Quando vier pedra, você dá de ombro. Fala assim, ah, tá bom. Deus é mais. Mas sem veneninho escorrendo no canto da boca, tá? É tipo, não é com é de Jesus mesmo, assim. Tenta, pede, ora para Deus dar para você, que Deus dá. Assim, uma coisa santa. Para você não tacar a pedra e sair abençoando. Próximo tópico. 5. Pode ser que os tropeços aconteçam, mas continue andando. Quem fala isso é João Marcos. João Marcos foi um cara que foi viajar com o Paulo e com o Barnabé. Era um rapaz novo. Se você for ler o Atos 13, você vai ver que eles começaram a viagem. E foram longe, foram viajar. E o João Marcos estava animado para ir. João Marcos tinha o chamado de Deus, tanto que Paulo e Barnabé decidiram levar ele. E tinha ido só eles. E a Bíblia diz em Atos 13:13 que de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram até Perge, na Panfilha. Ali João desistiu da viagem e voltou para Jerusalém. João desistiu. Tinha começado e desistiu. E é engraçado que a Bíblia vai relatar toda a viagem que eles tiveram. E lá na frente, capítulo 14 de Atos, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé voltaram para casa, para a base missionária, e reuniram a igreja para contar as coisas que tinham acontecido. Eu acho bem interessante essa história, eu fico pensando como que deve ter sido, assim, imagina, o pessoal viajou, né, não tinha como ficar mandando WhatsApp, nem vídeo, nem postando nada, então ninguém sabia, e aí o pessoal reuniu a igreja e começou a contar a história. E quando eles reúnem a igreja, eu fico imaginando que quem estava lá? O João Marcos devia estar lá, né? O cara que desistiu. E aí eles ouvindo as histórias, eu fico pensando na cara do João Marcos, o João Marcos com aquela carinha triste ali, assim, ouvindo as coisas, falando, cara, para mim não deu, né? E o pessoal contando, e em determinado momento Paulo deve ter falado, porque ele era bocudo, no dia lá da Panfilha, daí o João Marcos lá, ó, ele decidiu vir embora, eu e o Barnabé tivemos que ir sozinho, pô, foi difícil, cara, porque o João Marcos ajudava nós, e daí não estava mais para ajudar, e eu nem sei por que ele quis voltar embora, e o João Marcos lá... Imagina o João Marcos ouvindo as histórias. Não deve ter sido fácil para o João Marcos. Com certeza não foi fácil. Mas isso me coloca diante do ponto 6, porque a história de João Marcos não terminou mal. A história de João Marcos terminou bem. Porque lá no final da vida de Paulo, quando ele está escrevendo para Timóteo, ele pede uma capa porque está sentindo frio, os pergaminhos dele, porque ele quer ler, e ele pede para Timóteo que envie também João Marcos, porque ele é muito útil no ministério. A história de João Marcos terminou bem. E eu tenho certeza absoluta do porquê que a história de João Marcos terminou bem, e me coloca diante do ponto 6. A história de João Marcos terminou bem porque ele tinha amigo, tinha com quem contar. E o conselho do João Marcos para você é: tenha pessoas com quem contar. Porque não é fácil a gente caminhar, não é fácil. Atos capítulo 15, versículo 36, diz que depois dessa história que eles contaram e reuniram a igreja, o Paulo disse o seguinte: vamos voltar para visitar as igrejas? Vamos, o Barnabé falou, vamos sim. E o Barnabé queria levar o João Marcos, e o Paulo falou para ele: você não vai levar o João Marcos. E o Barnabé falou, vou sim. E o Paulo falou, não vai não, e começou a confusão, era briga, irmão. Ali está escrito assim, deixa eu achar aqui, Barnabé queria levar João, mas Paulo não concordou, e eles tiveram uma discussão séria. Discussão séria significa que eles brigaram, né? Falaram coisas que não deviam um para o outro, e eu fico imaginando que o Barnabé podia até ter falado para o Paulo, Paulo, você cala sua boca, Paulo, porque você... Eu teria falado assim para o Paulo, porque, vou explicar o porquê. Tá? Paulo, você não era ninguém, cara. Você estava lá em Tarso. Lembra que o Paulo estava em Tarso lá, 7 anos? Sabe quem foi tirar o Paulo lá de Tarso? O Barnabé. O Barnabé que convidou o Paulo para ir viajar a primeira vez. O Barnabé podia ter falado para o Paulo: Paulo, fica na tua, cara. Eu que sou o chefe da viagem, não é você. O chefe da viagem sou eu, você que está me acompanhando. Eu que organizo as coisas, eu vou levar o João Marcos. Se não quer ir com o João Marcos, fica aí você. Mas o Barnabé era o cara da pedrada de boa, cara. E ele falou para o Paulo: Paulo, tranquilo, vai, eu vou ficar com o João Marcos. Tem gente que a gente precisa ter por perto. A gente precisa ter esse tipo de gente por perto. Porque quando a gente pensar em desistir, e a gente estiver lá pensando assim, cara, não vai dar para mim. Tem que ter um cara que veja na gente o que nem a gente mesmo consegue ver. E o Barnabé viu no João Marcos o que nem o João Marcos mesmo não conseguia ver. O João Marcos não era muito útil no ministério aqui ainda. O João Marcos não era ninguém. Até que o Barnabé fez dele muito útil no ministério. Então, o conselho é: tenha pessoas por perto. E o último conselho, vem de Paulo. Quando você estiver cansado, exausto, exaurido. Porque assim, ó, tem vezes que você está só cansado. Tem vezes que você está esgotado e tem vezes que você largou. Tem três categorias de cansaço. Tem o cansaço que você dorme, descansa e passa. Tem cansaço que você passa dias assim, não importa quanto você dorme. Você dormiu um dia inteiro, você fala, cara, mas eu estou exausto. Tem o dia que você fala assim, eu não quero mais. Ah, quer saber? Larguei. Esse negócio aqui, eu estava tentando fazer as coisas diferentes, mas só eu que quero. Não quero mais saber, abandonei. Nesse dia, o Paulo vai dizer para você, feche os seus olhos e abra os seus ouvidos. Porque aconteceu com ele. Atos capítulo 18, versículos 5 e 6, diz que Paulo estava trabalhando com Áquila e Priscila, né? E ele trabalhava muito, não estava tendo tempo de se dedicar no ministério. Mas quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo teve condições de dedicar tempo integral à pregação e ao ensino, com o objetivo de persuadir os judeus de que Jesus era de fato o Messias de Deus. Mas não obteve muito êxito. Eles entravam em discórdia e o contradiziam o tempo todo. Muito aborrecido, Paulo, por fim, se cansou deles e desistiu. Façam como quiserem. Vocês fizeram a cama, então deitem nela. De agora em diante, vou dedicar meu tempo a outras nações. O que Paulo disse aqui para os irmãos, sabe qual foi a tradução na linguagem de hoje, revista atualizada 2025, by Tico? Irmãos, vão para o inferno. Resumidamente é isso. Vão para o inferno, do jeito que vocês quiserem. Eu não quero mais saber de vocês. Abandonei, não quero mais. Vocês fizeram a cama, deitem nela, mas vão com força para o inferno. Era isso que ele estava dizendo. Cansou. Só que o que aconteceu? Paulo fechou o olho, porque a situação que ele via era terrível. Era tenebrosa a situação que Paulo via. Mas quando a gente fecha o olho, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebe de olho aberto. E a Bíblia diz em Atos, capítulo 18, logo aqui na sequência, a gente leu do 5 até o 6. Agora em Atos 18, do 8 ao 11, a Bíblia já diz que ao ouvir Paulo, muitos corintos creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo num sonho, olhos fechados. Fique firme, Paulo. Não permita que ninguém o intimide ou silencie. Não importa o que aconteça, eu estou com você. E ninguém poderá feri-lo. Você não imagina quantas pessoas, Paulo, eu tenho nessa cidade. E sabe de uma coisa? Olha o que aconteceu com Paulo. Era tudo que ele precisava ouvir. Ele morou ali um ano e meio, ensinando a palavra de Deus com fidelidade aos coríntios. Vai ter momento da caminhada que você vai falar assim, vai para o inferno para a coisa, e abandonar tudo. Nesse dia, fecha o olho. Para você parar de ver o que está acontecendo na volta. Paulo via gente ingrata, incrédula, mas Deus não via assim. Deus estava vendo gente dele, gente que confiava nele. Paulo teve um ânimo novo nesse dia. E eu não sei com relação a você, mas um novo começo, o que mais a gente precisa é de um ânimo novo. A gente precisa de uma direção nova, A gente precisa de uma graça nova. E eu fico pensando, como vai ser o dia que tudo acabar? Porque no dia que tudo acabar, a gente vai estar diante de uma mesa como essa que a gente está aqui. E eu fico pensando na minha vida, quando eu chegar lá, como vai ser? Jesus sentado na cabeceira da mesa, com a mesa posta. E eu já fiz esse exercício várias e várias vezes, eu fico pensando no que será dito para mim. E quando eu escrevi isso pela primeira vez, o Espírito Santo ministrou no meu coração. E a pergunta que Jesus fazia para mim nessa reflexão na cabeceira da mesa, olhando para mim, era: quantas vezes você teve que começar de novo? E eu, francamente, eu nem lembro quantas vezes eu já comecei de novo. A minha resposta teria que ser: perdi as contas. Mas não importa quantas vezes eu já tive que começar de novo. O que importa para Deus é que a gente vai chegar. A gente vai chegar. Tem uns que vão chegar exaurido de tanto tomar pedrada. Outros vão chegar meio impaciente porque demorou muito. Quem sabe você vai falar: puxa, Jesus, mas tá louco, né? Demorou demais. Tem gente que vai chegar abraçado com o outro e vai falar: cara, obrigado, você não me abandonou. Mas o importante de tudo é que a gente vai chegar. E o apóstolo Paulo tinha isso claro com ele. Lembra que eu falei que ele carregava uma culpa pelas coisas que ele tinha feito? Todo mundo tem um quê de: puxa, eu queria que a minha vida fosse diferente. Mas o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:12, ele diz o seguinte: eu não estou querendo dizer que eu já consegui tudo que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois foi para isso que fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso já que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: eu esqueço daquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. É isso aí. Quem sabe você fala assim: poxa, mas eu tenho que começar de novo. Isso aí. Vai chegar um dia que vai estar a mesa posta, Jesus na cabeceira, e aí não vai precisar começar mais nada. Aí, só alegria. Hoje ainda a gente precisa. Quem sabe você precisa juntar os caquinhos. Quem sabe está bom e você precisa ajudar outros. Quem sabe você precisa de paciência. Quem sabe você precisa fazer um altarzinho com as pedras que estão tacando. Eu não sei. Eu não sei. Quem sabe você precisa comer da comida que está caindo no lençol. Vai com tudo. Vá com tudo. Vai chegar um dia que não vai precisar mais. Hoje a gente ainda precisa. E a mesa está posta. Eu queria orar com você. Antes da gente participar da ceia, o Del vai vir ministrar. Orar pedindo que o teu ano seja diferente. Que os teus novos começos sejam marcados por Deus. Que você resolva as suas situações, que a graça de Deus repouse sobre a tua vida. E que nesse ano você veja Deus fazer coisas maravilhosas. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, pela essa manhã, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, mas mais ainda pela tua graça. Obrigado porque o Senhor nos dá uma oportunidade nova. E esse ano que começou agora é uma nova chance, Deus, uma nova chance de fazer tudo diferente, de viver coisas diferentes com o Senhor, ó Pai, de ser encontrado pela Tua graça, de ter a Tua misericórdia, Senhor, presente todos os dias, e de ver, Senhor Deus, o Senhor transformando as nossas realidades. que os lençóis, ó Deus, que o Senhor tem derrubado sobre a nossa vida, que tem feito cair sobre nós, que sejam aproveitados, ó Deus. Que a gente não perca oportunidades, ó Deus, por conta da nossa visão restrita. Que quando tudo estiver difícil, Deus, o Senhor nos dê a oportunidade de fechar os olhos e ser ministrado pelo Teu Espírito Santo. Que esses momentos revigorem a nossa força. Que a gente encontre pessoas para andar junto, Senhor. Que a gente tenha paciência de esperar o Seu tempo, aquilo que o Senhor está fazendo. Que não nos falte, Deus, da Tua graça nenhum dia desse ano. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.